Boa noite aos amigos que fazem as histórias inspiradoras, as nossas oficinas das 18 horas, horário de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço a pontualidade de vocês, que faz com que nós possamos vencer, no espaço de aproximadamente meia hora, os conteúdos programados. Para os que chegaram no horário, por favor, confiram no chat. Vocês têm ali o autor, um trechinho da obra. Cada oficina nós vemos um livro, um autor. E hoje nós trabalharemos com a obra da Ana Cristina César, uma obra muito bonita, uma obra que traz várias mensagens. A Ana Cristina César é uma dessas escritoras que acompanhar não é uma tarefa muito simples. Ela passa rapidamente da prosa para a poesia e da poesia para uma reflexão que você se pergunta: estou em qual âmbito agora? É filosofia? É isso? E então, quando você aproxima o foco, já é lirismo, e aí já é uma outra coisa, então já é jardim, e aí amanheceu o dia. É uma escritora que tem muitos recursos para colocar seus elementos. E nós, dentro dessa história inspiradora de hoje, o tema: a arte de conversar com o mundo. Algo muito inspirador, indicado para muitas pessoas nos nossos dias, nesses momentos dilemáticos, difíceis que vivemos. Observem que, à medida que o processo educacional, familiar, social avança, muitas pessoas aprendem que ter alguém é importante, senão elas acabam se sentindo sozinhas. Mesmo nas nossas clínicas, muitas pessoas falam sobre isso, que se sentem sozinhas, que gostariam de ter alguém para conversar, alguém para poder partilhar as coisas. Cada vez mais, em muitos lugares do mundo, cada vez mais cresce o número de pessoas que não possuem mais qualquer relação com isso. Entre outras coisas, porque aprenderam a conversar com o mundo. Com o mundo. Olhem a restrição que é você aprender, crescer e colocar todos os elementos existenciais ligados à afetividade, a desenvolvimento e a uma série de outras coisas no outro ser humano. O mundo ao seu redor tem tantas coisas. Tem o sol, tem as estrelas, tem os jardins, as praças, as bicicletas, as árvores. O mundo ao seu redor tem sons, tem aromas. Alguém fazendo um pão na padaria ali à esquina, que chega até onde você trabalha. O mundo ao seu redor, ele tem sensações. A almofada que você acaricia às vezes enquanto lê um livro. O mundo, ele é muito repleto de muitas coisas. Aquele que diz que está sozinho, que se sente só, muitas vezes não considerou dessas formas que estamos tratando aqui. Por isso, vamos agora à obra da autora. Uma obra muito bonita, muito, muito didática quanto a isso que estamos vendo aqui, está bem? Vamos então diretamente ao livro. Lembrando sempre que fica para os senhores a recomendação depois de acessarem a obra na íntegra, como sempre. Então, observem, por favor, como a Ana Cristina César, ela conversa com tudo que está ao redor dela praticamente. Ela olha para um cinzeiro e conversa com ele. Ela olha para a janela e conversa com ela. Ela passa pela janela e, do outro lado, olha para dentro de casa e avista um sofá, conversa com o sofá. Ela fala, ela recebe, ela troca esses elementos. Inclusive quando está sozinha, quando se sente sozinha. Ela conversa com a solidão, descobre dentro da solidão elementos que a própria solidão desconhece. Vamos lá. Ela inicia nos contando: vamos tomar chá das 5 e eu te conto minha grande história passional, que eu guardei as 7 chaves e meu coração bate encompassado. Conta mais essa história, me aconselhas como um marechal do ar, fazendo alegoria. Estou tocada pelo fogo. Mais um romance? Eu nem respondo. Nem dou dama, nem sou dama, nem sou mulher moderna, nem te conheço. Então, é daqui que eu tiro versos, dessa festa. Com arbítrio silencioso e origem que eu não confesso. Com quem apaga seus recados de seda, seus trens, monumentos pátrios, e passa o ponto. Ah, e as luvas. Aos poucos, à medida que vamos passando textos desta obra da Ana Cristina César, os senhores vão começar a ter maior fluência no modo de ser dela com o mundo. Ela prossegue nos dizendo: trocando a minha pura indiscrição pela tua história bem datada, meus arroubos pela tua conjuntura, mar, azul, cavernas, campos e trovões. Eu me encosto contra a mureta do bondinho e choro. Pego um táxi que atravessa vários túneis da cidade, canto o motorista, driblo a minha fé. Os jornais não convocam para a guerra. Torça, filho, torça, mesmo longe, na distância de quem ama e se sabe um traidor. Tom e Bitter, no velho pub da esquina. Mas pensando em mim, entre um flash e outro de felicidade, te amo estranha, esquiva, com outras cenas mixadas ao sabor do teu amor. Vocês perceberam como faz a autora, como a Ana Cristina César faz? Ela se desloca pelo tempo, voa como um pássaro. Ela está nos falando de um táxi dentro de um túnel e subitamente já é montanha e mar. E então ela se esqueceu de algo ou lembrou de algo lá da infância dela. Não tem problema, ela vai direto até lá. Essa fluência para falar com as coisas, atravessando os lugares, quebrando métricas, juntando coisas que são improváveis às vezes e que tornam o discurso até esquisito. Nós ficamos com a impressão do que essa mulher está falando. Como pode ela ir lá aos 15 anos pegar um vestido, juntar com uma casa em que ela mora, e aliás, que mora não, que ela vai morar daqui 10 anos, porque ela está projetando na cabeça dela ainda essa casa, junta essas coisas tão improváveis de poderem ser unidas desta forma, como ela faz isso? Ela tem uma fluência imensa para fazer essas coisas. Onde nós andamos em fileirinha indiana para construir ideias e esperar e aguardar o relógio nos dizer: agora você já pode conversar com tal pessoa. Isso para ela é muito cansativo, empobrece a vida dela. Para nós talvez não empobreça, para ela sim. Então ela desenvolveu esses mecanismos e ela vai longe com isso. Ela nos ensina a conversar com coisas que ficamos surpresos, encantados, confusos. Vejam nessa outra parte. Sem você, bem que eu sou lago, montanha. Por favor, vamos considerar. Como é que pode uma construção como essa? Alguém nos diz isso na rua? Sem você eu sou lago, sou montanha. Alguns vão dizer: isso não tem o menor sentido. Do que você está falando? Só que para quem consegue conversar com as coisas, isso às vezes soa como: encontrei o João, depois o Pedro, depois o Joaquim. E então a Maria. E eles estavam muito bem. Ah, bom, isso faz sentido. Sim, essa é a maneira como socialmente nós aprendemos a conversar. Mas conversar com o mundo, que é o tema da nossa oficina de hoje, vai muito além disso. E a Ana Cristina César nos mostra, nos dá uma aula completa sobre isso. Ela diz: sem você eu sou o lago, montanha. Vamos supor, para mim, pessoalmente, o lago e montanha são elementos belíssimos, gosto muito. Isso para mim, eu não sei como é para ela. Então, sem uma pessoa específica, eu me torno isso? É isso que ela está falando? Que interessante, não? Podemos nos tornar lago, montanha. Que bela conversação com o mundo que ela tem. Por favor, tomemos cuidado para não magoar esse modo de conversação. Se quisermos analisar, pesar, medir, colocar em fileirinhas, tudo é documentado, gravado, certinho, etiquetado, numerado, talvez não seja mais assim. Então vamos acompanhá-la. Com cuidado, não vamos assustar a Ana Cristina, está bem? Vamos acompanhá-la. Ela diz: sem você, bem que sou lago, montanha. Penso num homem chamado Herberto e me deito a fumar debaixo da janela. Eu respiro com vertigem, rolo no chão e sem bravata, coração, aumento o preço. Numa dessas oficinas, veremos como alguns autores leem os textos, como Voltaire e outros, e como um modo de conversarmos com a nossa maneira de ler. Isso, no caso da Ana Cristina César, faz com que possamos ir muito além das construções que são as usuais pelo modo habitual de ler. Vejam essa parte. Ela conta assim: aviso que vou virando um avião. Cigana do horário nobre do adultério. Separatista protestante. Melindrosa basca com fissura de verdade. Me entenda, faz favor. Minha fraqueza era o meu fraco. O primeiro sidecar. Anfíbio nos classificados de aluguel. No flanco do motor vinha um anjo encoraçado, arrumando-a toda para os lagos. Não olho para trás. Aviso e profetizo com a minha bola de cristais, que vê novela de verdade, e meu manto azul, dourado e mais pesado do que o ar. Eu não olho para trás. E saio da frente, que essa é uma rasante, garras afiadas e pernal. Para aqueles que estão tendo dificuldade nessa oficina sobre conversar com o mundo, eu vou traduzir isso com licença poética, porque será muito imperfeita, para os nossos dias. Você está com a sua neta, que tem 8 anos, diante da janela, olhando para o jardim. E ela diz para você: vovô, vovó, aquele pássaro que voa me traz uma sensação muito boa. Eu fico pensando que a gente poderia voar como ele. E aliás, que a gente voa, sabe como? Quando a gente olha aquelas estrelas lá, ó, que estão chegando, está anoitecendo. E essas estrelas que estão chegando, sabe o que me lembram? Da sopa da vovó. A vovó costuma botar aquelas estrelinhas dentro da sopa. E cada vez que eu mexo com a colher naquelas estrelinhas, elas brilham. Porque ali que a vovó colocou, ela não lembra o nome, ela não sabe se aquilo é um abajur, se é um lampião. Então ela diz: aquilo ali que a vovó colocou ilumina as estrelinhas do meu prato. Eu acho que se eu chegar meu prato perto da janela, dependendo como eu colocar, as estrelas do céu vão ficar tão parecidas com as estrelas do prato, que com a colher eu posso tomar as estrelas do céu junto com as estrelas do prato. Para muitos dos senhores, essa interpretação livre que eu fiz agora parece mais viável, mais amistosa, mais compreensível. Apenas a Ana Cristina César foi muito mais longe. conversou coisas muito mais complexas, muito mais polêmicas. Ela fala de afetividade, ela fala de vida, ela fala de morte, ela fala de muitas coisas. Ela vai muito longe. Muitos dos textos dela é preciso voltar e ler de novo, e de novo, e de novo, para que façam essa vinculação com coisas nossas. Ela escreve: frente a frente, derramando enfim todas as palavras, dizemos com os olhos do silêncio. Do silêncio que não é uma mudez. E não toma medo desta alta, compadecida, passional, desta crueldade intensa, de santa, que se toma com as duas mãos. Fazendo um favor à nossa oficina, a Ana Cristina César traz agora na metade do livro um texto que se torna mais próximo da história que eu acabei de contar para vocês. Ela diz assim: vamos fazer uma coisa. Ah, antes de eu prosseguir, cuidado, porque ela pode voar agora para qualquer lugar. Ela pode conversar com uma pedra, ela pode conversar com o vento, com a alma, pode juntar tudo numa proposição só, para em seguida desfazer tudo. Lembrem, é uma pessoa extremamente fluente em conversar com o mundo, não mais de pessoa para pessoa, dela para qualquer coisa, que ela viste, que ela lembre, ela conversa. É a grande arte desta sublime escritora. Ela diz: vamos fazer uma coisa. E aí, dois pontos. Vamos ver o que ela vai fazer. Escreva cartas doces e azedas. Abre a boca, deusa. Aquela solenidade destransando leve. Linhas cruzando. As mulheres gostam de provocação. Saboreando o privilégio, seu livro solta as folhas. Aí então, ela percebeu que seu olho corria veloz pelo museu e só parava em três, desprezando como uma ignorante os outros grandes. E ficou feliz, muito certa com a volúpia de sua auto-ignorância. Só e sempre procura essas frases soltas no seu livro, que conta história que não pode ser contada. Só tem caprichos. É mais e mais diária, e não se perde no meio de tamanha companhia. Eu sei, para alguns, o texto da Ana Cristina César dá tontura, não é? Você procura uma cadeira e diz: eu vou sentar. Não estou conseguindo acompanhar o que ela está querendo dizer. Mas se você caminhar com ela, sabendo que ela consegue fazer isso, é como caminhar com alguém pela rua e ela diz para você assim: olha as folhas daquela árvore que estão caindo com o vento empurrando. Observe aquelas pessoas vindo, uma tem guarda-chuva, a outra não tem. E o guarda-chuva que ela traz é azul, enquanto a roupa dela é amarela. Que combinação! E para trás deles, ela aponta para você: a fumaça que sai daquela cafeteria, eu posso até sentir o cheiro. E você que caminha com essa pessoa pela rua, considera: nossa, quão rico é o mundo dessa pessoa. Ela praticamente fala com tudo, ela praticamente conversa com tudo. Quantos seres de todas as ordens, naturezas e propriedades habitam o mundo dessa pessoa? Como pode? Como consegue ser assim? É o oposto da solidão. O mundo dela é superabundante de tudo que é coisa. Ela está, de certa maneira, nos mostrando um outro modo de ser, que pode conversar com o nosso modo de ser. Cada um de nós pode pesquisar com o que pode conversar para além da conversa que tem, da conversa solitária da solidão, só ele sentado numa cadeira deserta, olhando para uma coisa deserta e reclamando que está muito sozinha. Entre a superabundância que a autora nos coloca e a ausência quase completa que faz com que alguns se sintam tão sós, há muita coisa no caminho, muito a ser descoberto. Por onde começar? Eu não sei. Isso vai variar de pessoa para pessoa, vai variar de contexto, de modo para modo. Não há aqui uma receita. Qual é o seu modo de caminhar? Talvez levantando da cadeira, aguando uma pequena plantinha, depois buscando uma folha e desenhando essa flor, essa plantinha, essa florzinha. Se é que isso é da sua natureza, se isso tem a ver com você. E ao conversar duas coisas, já são três, porque você pegou o papel, pegou o lápis. E ao fazer isso, já outros se anunciam, porque você sente a necessidade de um café. E já tem aqui uma pequena multidão de seres que faz parecer cada vez mais longe aquela solidão que há pouco havia. Alguns tão acostumados à solidão vão querer ter até uma certa saudade e querer voltar a ela, mas outros nunca mais vão desejar estar perto disso. O livro inteiro é muito bonito e muito ela fala com tudo. Vejam essa parte. Intratável, escreve a Ana Cristina César, intratável. Não quero mais pôr poemas no papel e nem dar a conhecer a minha ternura. Faço arte dura, muito sóbria e dura. Não pergunto da sombra daquele beijo que eu farei. Não, eu não pergunto. É inútil ficar à escuta ou manobrar a lupa da adivinhação. E dito isso, o livro de cabeceira cai no chão. Tua mão desliza distraidamente sobre a minha? A impressão que dá é que para onde ela olhar, ela conversará com o que estiver ali diante dela e fará relações que, olha, por vezes não temos como acompanhar. Ela vai para lugares infinitamente distantes de qualquer coisa que possamos fazer. Ela pinta as coisas de uma maneira como com uma facilidade, transpondo obstáculos, driblando, passando pelo meio deles e voltando, e faz isso quase todo tempo, o tempo todo. Ela nos escreve: tarde eu aprendi, bom mesmo é dar a alma como lavada. Não há razão para conservar este fiapo de noite velha. E o que significa isso? Há uma fita que vai sendo cortada, deixando uma sombra no papel. Os discursos detonam. E não sou eu que estou ali, de roupa escura, sorrindo, fingindo, ouvindo, não. E, no entanto, também escrevi coisas assim, para pessoas que nem sei mais quem são, de uma doçura venenosa, de tão funda. Talvez alguns, divinizando o que a autora faz, achem, julguem, avaliem que ela está imune a todas as coisas, que por ser assim ela não sofre, não se perde, e não vivencia coisas que a maioria das pessoas que não fazem isso vivenciam. Mas ela não, ela diz que não é assim, não. Ela mesma diz que sente todas as coisas, talvez sinta mais variações de todas as coisas. Ela coloca assim, ó: não me toques nesta lembrança. Não perguntes a respeito, que eu vire uma mãe leoa, ou pedra laje lívida, ereta, na grama, muito bem feita. Estas são as fases da minha fúria. Sob a janela molhada, passam guarda-chuvas horizontais, como em Cherbourg. Mas não era este o nome. Saudade em pedaços, estação de vidro, água, as cartas não mentem. Virá ver-te outra vez, um homem de um outro continente. Não me toques. Foi minha cortante resposta, sem palavras que se digam dentro do ouvido num murmúrio. E mais não quer saber a outra, que sou eu. do espelho em frente. Ao longo dos poemas, dos textos, porque muitos textos dela não são poemas, às vezes uma página inteira com uma única frase, e então já é outra página. Ela faz muito disso. À medida que vamos acompanhando e tendo fluência também nesse modo de ser dela, acontece algo interessante em alguns de nós. Parece que o mundo se expande. Parece que as coisas ao redor, e eu acho que para muitos poderá ser assim, começam a ter uma fluência, começam a ter uma vivacidade, uma luminosidade diferente. Observem esse tema que ela diz. O título que ela botou a isso é Lá Fora. E ela diz, há um amor que entra de férias. Há um embaçamento de minhas agulhas nítidas diante desta boa bisca de mulher. Há um placar visível em altas horas pela persiana deste hotel, fatal, que diz, fiado só depois de amanhã, e olhe lá, onde a minha lâmina cortante, sofrendo de súbita cegueira noturna, pendura a conta e não corta mais. Há momentos em que ela se recolhe para algum lugar dentro dela e acompanhá-la se torna uma tarefa muito, muito complicada. Porque se dentro dela, às vezes, é lá fora. Essa autora, ela, uma coisa a pessoa te falar, que ela sente saudade, sente amor, e que isso faz com que ela tenha lembranças bonitas, e ela vai para uma lembrança lá fora. Nós podemos acompanhar esses voos. Fomos treinados a vida inteira para acompanhar isso. Mas quando alguém nos diz que vai para dentro de si mesmo, e nós seguimos a pessoa lá para dentro, e quando chegamos lá dentro, sem anúncio, sem previsão, sem qualquer coisa, estamos em um outro lugar que não é lá dentro, surpresos, aliás, por isso, então aí nós estamos mais próximos do modo de ser de pessoas como esta autora, esta escritora. E essa maneira de transpor barreiras, de conversar mundos, nos anuncia, de certa forma, horizontes novos, para além de horizontes tão restritos, tão pequenos, que às vezes abafam o nosso coração, abafam nossa alma, gerando aquele aperto na garganta, e a pessoa diz, nossa, eu gostaria tanto de poder voar para além dessas coisas, mas nem sei como. Pois a Ana Cristina César nos mostra um desses comos. Observem esse, um dos últimos textos dela aqui. Ela nos diz assim, volta e meia eu vasculho a sacola preta, a cata de um 3x4. Exatamente, o meu peito está superlotado. Os ditos dele zumbem por detrás. Na batida, dou com figuras de outras dimensões e nessa hora grave, a mais peituda estirada no sofá. Encara fixamente a mulher da máquina. Nessa volta e meia, vira e mexe, acaba achando ouro na sacola. Fabulosas iscas do futuro. Helicóptero sobrevoando baixo o hospital do câncer. Sorriso, gabola da turma de 71. Papai, mamãe, a linha do horizonte. Concorde, bonde do desejo, espaçonave. Hoje mesmo, quando olhei para o rosto exausto de Angelita, desde que o sombra me falou de amor. Assim como esta autora nos conta desses elementos, há outras formas de fazermos isso. De fazermos esse horizonte abrir de vários modos. pela pintura, pela escultura, pelo desenho, pela filosofia, pelo modo de amar, pelo modo de ser no mundo. Cada pessoa que faz como a Ana Cristina fez hoje aqui, nos convida a ir para além das barreiras que limitam aquilo que nós aprendemos como mundo. Claro que sempre de um modo respeitoso, sempre de uma maneira ética, responsável. Afinal, não vamos fazer isso de qualquer maneira, fortuita, de forma alguma. Há modos de fazer isso com responsabilidade, com cuidado com aquilo que a gente ama, os outros, nós, a própria vida. Chegamos ao final da nossa oficina de hoje. Eu agradeço a presença de vocês e agora teremos alguns minutinhos para aqueles que quiserem fazer alguma reflexão, alguma colaboração, possam fazê-lo.